podcast Folha PE.
Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
Boa tarde para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. No fim de semana que o Recife entra no mapa do xadrez internacional, por causa da realização aqui de uma etapa do Campeonato Pan-Americano de Xadrez Escolar, nós estamos trazendo para você, como fazemos todos os sábados, pelos 96,7 FM da Rádio Folha, as notícias, os comentários, as observações sobre tudo o que acontece com a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. E eu vou pedir a Nádia Alencar que apresente os destaques do programa de hoje.
Oi, Evaldo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui na Rádio Folha. Hora de conferir os destaques deste sábado, dia 4 de setembro. Grande mestre Luiz Paulo Supi é a principal atração do 20º Circuito Vale Paraibano de Xadrez. Tudo pronto para o Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto e o Campeonato Brasileiro de Xadrez Feminino, que vão acontecer em outubro. Veja também a cobertura completa sobre o Campeonato Pan-Americano de Xadrez Escolar, numa entrevista com Avner dos Anjos. Essas e outras notícias agora no Cheque Mate.
Olha aí, tá vendo? Você viu aí, o programa tá cheio de novidades e a maior delas é o Pan-Americano de Xadrez, é claro. E nós temos duas entrevistas focadas nesse tema. A primeira é com o vice-presidente da Federação Pernambucana de Xadrez, Ávila dos Anjos. Ele fala sobre os preparativos, sobre a organização e como é a competição. E uma outra, a segunda, com um jogador muito interessante, Rafael Caldas, um menino de 13 anos que joga como um gigante. Ele fala sobre planos, sobre como se vê no torneio e sobre o futuro. Veja daqui a pouquinho.
Xadrez no Brasil.
O grande mestre Luiz Paulo Supi é a principal atração do 20º Circuito Vale Paraibano de Xadrez, que vai se realizar nos dias 14 e 15 de setembro, no Via Valley Garden, em Taubaté, São Paulo. Segue até a próxima terça-feira, 7 de setembro, o primeiro aberto do Brasil de Maricá, no Rio de Janeiro. Podem participar todos os jogadores regularmente inscritos na CBX e na FIDE. Os competidores serão agrupados em quatro categorias e haverá R$10.000 em prêmios. De 28 de outubro a 4 de novembro, vão acontecer o Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto e o Campeonato Brasileiro de Xadrez Feminino. Os jogos serão realizados no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. Para participar do torneio absoluto, basta ser enxadrista brasileiro, homem ou mulher, registrado na FIDE, a Federação Internacional de Xadrez.
Xadrez no Brasil.
Está começando agora o Campeonato Pan-Americano de Xadrez Escolar. Participam 423 jogadores dos mais diferentes recantos das Américas. Eles se enfrentam no formato híbrido e durante vários dias. As partidas seguem até o próximo dia 14 de setembro. Confira os detalhes na entrevista com o vice-presidente da Federação Pernambucana de Xadrez, Avner dos Anjos.
O programa Cheque Mate, mais uma vez, conversa com Avner dos Anjos, o vice-presidente da Federação Pernambucana de Xadrez. Ele está completamente envolvido neste momento com a organização do Campeonato Pan-Americano de Xadrez Escolar, que começa agora, está começando agora, no Museu Cais do Sertão, no bairro do Recife, e transcorre até o próximo final de semana. Ah, Vera, desafiador organizar uma competição híbrida, porque nunca houve nenhuma desse nível, e desafiador também realizar um campeonato pan-americano, uma competição internacional em Pernambuco, depois de muitos anos sem que tivéssemos a oportunidade de ter algo assim. Mas está indo tudo bem até agora?
Bom, Evaldo, primeiramente, boa tarde a todos os colegas do programa Cheque Mate, né? Boa tarde, Evaldo. Está concorrendo tudo sim, muito bem. Como sempre, a gente tenta fazer o melhor, né? Mas realmente é uma oportunidade diferenciada poder trabalhar num evento dessa magnitude.
Ok. Olha, me explica aí, que caracteriza um torneio híbrido? Como é a organização?
A gente hoje está com 423 jogadores. O que caracteriza o torneio híbrido? Cada país, usualmente, você tem uma sede, né, que seria o local onde seria organizado o torneio, onde esses 423 jogadores estariam lá presencialmente, né, participando das atividades da competição. Mas no sistema híbrido, você tem, dentro dos países que estão participando da competição, algumas sedes. Dentro dessa sede Brasil, dentro do Brasil, por exemplo, uma das sedes é a sede regional Nordeste, que é Pernambuco, né? A gente está sediando Norte-Nordeste, onde os jogadores dessas regiões vão para uma dessas sedes, os brasileiros vão para alguma dessas sedes e vão jogar nessa sede, tá entendendo? Você tem um contato presencial, a congregação presencial dos jogadores daquela nacionalidade e o controle da arbitragem, porque dentro desses torneios, diferentemente dos torneios online, onde você tudo é controlado pelo sistema de parceiramento do site, da plataforma, vai ter um sistema, uma equipe de arbitragem que vai ser responsável por auxiliar e manter o andamento técnico da competição, tá entendendo? Essa é a principal característica. Você ter o jogador pode ter um tabuleiro do lado onde ele pode replicar, onde ele vai replicar os lances, e você tá se sentindo no ambiente presencial, a diferença é que você não vai ter o adversário na sua frente, né? E você tem uma equipe da organização que é responsável por isso, entendeu? Então,
basicamente é isso daí. Adri, fale-me um pouco sobre essa equipe pernambucana que está disputando o torneio.
A equipe pernambucana hoje está dividida em três ritmos, né? Porque a gente tem a competição no ritmo dispensado, rápido e blitz, tá certo? Tem quatro jogadores jogando no rápido, no pensado, e 11 jogadores jogando rápido e blitz. Os destaques que a gente tem que falar, assim, é no pensado, né, que são Rafael Caldas e a Larissa Moraes. O Numbis vem constantemente nesses últimos anos, tendo um nível técnico muito bom, e nada mais justo do que a participação deles nessa competição.
Perfeito. Agora, arbitragem é de quê? Da Federação Pernambucana ou da Confederação? Como é?
A arbitragem é da organização do torneio, tá certo? Sendo que para cada sede tem que ter um árbitro responsável pela sede. O árbitro principal da sede Nordeste vou ser eu, tá certo? Mas o árbitro-chefe, eu tô subordinado ao árbitro-chefe do evento, que, se eu não me engano, é o Kaiser.
Certo. Agora me diga, no Brasil tem sedes regionais?
Acho que São Paulo é a sede regional do Sudeste, se eu não me engano. Tem a sede Florianópolis, que seria onde seria realizado o torneio fisicamente, né? Virou sede Sul. A sede Norte-Nordeste é Recife. Como eu falei, eu acho que são essas três, né?
Perfeito. Qual é a expectativa? E quem tiver êxito nesse torneio, vai ser reconhecido de que forma? Como é a titulação?
O torneio, ele tem como principais objetivos, né? Declarar os campeões e campeãs pan-americanos de 2021. Vai otorgar algumas normas e título de mestre internacional, né? Internacional absoluto, internacional feminino, mestre Felipe absoluto e mestre Felipe feminino, e títulos de candidato a mestre absoluto e feminino, né? De acordo com o FIDE Handbook, que é o manual da FIDE, basicamente, né? Então, de acordo com os critérios técnicos que forem alcançados, o torneio vai estar atribuindo esses títulos também, tá certo? Para jogadores que conseguirem alcançar determinada pontuação.
E aí o torneio vai até o próximo final de semana. E é dividido por ritmo, né?
De 4 a 12 vão ocorrer as 9 rodadas do pensado, de 4 a 12, 4 a 10. Dia 11 vai ter o Blitz, às 15 horas, e dia 12 vai ter o Rápido também, às 15 horas.
Então é isso, eu queria agradecer a você e a Yoshi, o presidente, que não pude participar dessa conversa nesse momento, mas está o tempo todo sintonizado com a gente. Agradecer pela oportunidade, pela mais uma participação no Checkmate, e desejar pleno êxito ao evento.
Muito obrigado, Evaldo, obrigado por toda a cooperação e apoio ao xadrez que o programa Checkmate está nos dando. Isso em nome de Oxil também, eu falo em nome de Oxil quando agradeço a sua colaboração e a colaboração do programa Checkmate.
Valeu, valeu, boa tarde, um abração, valeu.
Um abraço.
O programa Checkmate, mais uma vez, conversa com a Avenida dos Anjos, o vice-presidente da Federação Pernambucana de Xadrez. Ele está completamente envolvido, neste momento, com a organização do Campeonato Pan-Americano de Xadrez Escolar, que começa agora, está começando agora, no Museu Cais do Sertão, no bairro do Recife, e transcorre até o próximo final de semana. Ávila, desafiador organizar uma competição híbrida, porque nunca houve nenhuma desse nível, e desafiador também realizar um campeonato pan-americano, uma competição internacional em Pernambuco, depois de muitos anos sem que tivéssemos a oportunidade de ter algo assim. Mas está indo tudo bem até agora?
Opa, Valdo, primeiramente, boa tarde a todos os colegas do programa Checkmate, né? Boa tarde, Valdo. Está concorrendo tudo sim, muito bem. Como sempre, a gente tenta fazer o melhor, né? Mas realmente é uma oportunidade diferenciada poder trabalhar num evento dessa magnitude.
Ok. Olha, me explica aí, o que caracteriza um torneio híbrido? Como é a organização?
A gente hoje está com 453 jogadores. O que caracteriza o torneio híbrido? Cada país, usualmente, você tem uma sede, né, que seria o local onde seria organizado o torneio, onde esses 423 jogadores estariam lá presencialmente, né, participando das atividades da competição. Mas no sistema híbrido, você tem, dentro dos países que estão participando da competição, algumas sedes. Dentro dessa sede Brasil, dentro do Brasil, por exemplo, uma das sedes é a sede regional Nordeste, que é Pernambuco, né? A gente está sediando Norte-Nordeste, onde os jogadores dessas regiões vão para uma dessas sedes, os brasileiros vão para alguma dessas sedes e vão jogar nessa sede, tá entendendo? Você tem um contato presencial, a congregação presencial dos jogadores daquela nacionalidade e o controle da arbitragem, porque dentro desses torneios, diferentemente dos torneios online, onde você tudo é controlado pelo sistema de parceiramento do site, da plataforma, vai ter um sistema, uma equipe de arbitragem que vai ser responsável por auxiliar e manter o andamento técnico da competição, tá entendendo? Essa é a principal característica. Você ter o jogador pode ter um tabuleiro do lado onde ele pode replicar, onde ele vai replicar os lances, e você tá se sentindo no ambiente presencial. A diferença é que você não vai ter um adversário na sua frente, né? E você tem uma equipe da organização que é responsável por isso. Então, basicamente essa daí.
Adrian, fale-me um pouco sobre essa equipe pernambucana que está disputando o torneio.
A equipe pernambucana hoje está dividida em três ritmos, né? Porque a gente tem a competição no ritmo dispensado, rápido e blitz, tá certo? Sim. Quatro jogadores jogando no rápido, no pensado, e 11 jogadores jogando rápido e blitz. Os destaques que a gente tem que falar assim, é no pensado, né, que são Rafael Caldas e a Larissa Moraes. Ambos vêm constantemente nesses últimos anos, tendo um nível técnico muito bom, e nada mais justo do que a participação deles nessa competição.
Perfeito. Agora, a arbitragem é de quê? Da Federação Pernambucana ou da Confederação? Como é?
A arbitragem é da organização do torneio, tá certo? Sendo que a cada sede tem um árbitro responsável pela sede. O árbitro principal da sede Nordeste vou ser eu, tá certo? Mas o árbitro-chefe, eu tô subordinado ao árbitro-chefe do evento, que, se eu não me engano, é o Kaiser.
Certo. Agora me diga, no Brasil tem sedes regionais?
Acho que São Paulo é a sede regional do Sudeste, se eu não me engano. Tem a sede Florianópolis, que seria onde seria realizado o torneio fisicamente, né? Virou sede Sul. A sede Norte-Nordeste é Recife. Como eu falei, eu acho que são essas três, né?
Perfeito. Qual é a expectativa? E quem tiver êxito nesse torneio, vai ser reconhecido de que forma? Como é a titulação?
O torneio, ele tem como os principais objetivos, né? Declarar os campeões e campeãs pan-americanos de 2021. Vai otorgar algumas normas e título de mestre internacional, né? Internacional absoluto, internacional feminino, mestre Felipe absoluto e mestre Felipe feminino, e títulos de candidato a mestre absoluto e feminino, né? De acordo com o FID Handbook, que é o manual da FID, basicamente, né? Então, de acordo com os critérios técnicos que forem alcançados, o torneio vai estar atribuindo esses títulos também, tá certo? Para jogadores que conseguirem alcançar determinada pontuação.
E aí o torneio vai até o próximo final de semana. E é dividido por ritmo, né?
De 4 a 12 vão ocorrer as 9 rodadas do pensado. 4 a 12. 4 a 10. Dia 11
vai ter o Blitz às 15 horas e dia 12 vai ter o Rápido também às 15 horas.
Então é isso, eu queria agradecer a você e a Yoshi, o presidente, que não pôde participar dessa conversa nesse momento, mas está o tempo todo sintonizado com a gente. Agradecer pela oportunidade, pela mais uma participação no Checkmate e desejar pleno êxito ao evento.
Muito obrigado, Evaldo, obrigado por toda a cooperação e apoio ao xadrez que o programa Checkmate está nos dando. Isso em nome de Oxil também, eu falo em nome de Oxil quando agradeço a sua colaboração e a colaboração do programa Checkmate.
Valeu, certo? Valeu, boa tarde, um abração, valeu.
Um abraço.
Rafael Caldas é um dos pernambucanos que participará do Pan-Americano de Xadrez Escolar, e ele estará aqui no Recife, na sede Norte-Nordeste dos Jogos Pan-Americanos no Recife, com a responsabilidade de representar toda essa juventude envolvida com o movimento de xadrez aqui escolar aqui no estado, nessa competição de alto nível e uma experiência nova, né? Como é que você está imaginando esse jeito de jogar híbrido? Já participou de alguma competição assim, Rafa?
Não, nesse modelo híbrido é a primeira vez que eu participo, né? Já participei em online, presencial, mas híbrido, nunca tinha participado. E vai ser um desafio, né? Ver aí esse novo modelo, se adaptar e tal. Acho certo. Que as primeiras rodadas talvez sejam as mais difíceis.
Certo, certo. Você, como é que você vem atravessando esse tempo de pandemia? Porque você vinha num ritmo muito, muito bom, ganhando, disputando, viajando, jogando torneios nacionais, internacionais e tal. Aí veio a pandemia e parou tudo. Como é que você acha que essa situação impactou o seu jogo, a sua capacidade? Você continuou treinando, estudando? Você acha que foi impactado positiva ou negativamente?
Eu acho que não só eu, como a maioria dos jogadores de xadrez foram impactados negativamente. Sim. E no meu caso, meu ritmo de treino assim, foi basicamente destruído, acabou, diminuiu muito, 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 muito. Dificilmente eu treinava sozinho, era só as aulas de xadrez mesmo que eu tinha com o meu professor.
Certo. E como é que você se sente hoje? Vai entrar no torneio sério, importante. Primeiro torneio internacional realizado aqui no Recife, depois de décadas. Como é que você está se sentindo? Você está confiante ou você acha que por causa disso não está muito bem?
Ah, não, eu estou confiante. Que vem aí o que vier e vou dar o meu máximo, né? Agora eu voltei a treinar um pouco mais. Então,
Desde quando você voltou a treinar?
Eu acredito que nos últimos 2 meses pra cá eu vim aumentando um pouco o ritmo. Só, não como eu praticava, mas já deu pra melhorar bastante.
Certo. Não dá pra saber quem são os adversários, né? Porque ainda vai ter o sistema.
Assim, né? Como eu sei como funciona assim, o emparelhamento da primeira rodada, até dá pra ter uma noção. Não tem como eu saber quantas pessoas pediram o bye, né? Só que eu acredito que nenhuma pessoa vai pedir, pelo fato de ser híbrido e tal, as pessoas estarão online.
Não vai ter dificuldade, né?
Então eu já vou conseguir provavelmente fazer aí um emparelhamento prévio da primeira rodada.
Certo. E você, quem é que você acha que são os nomes importantes que vão disputar com você esse torneio? Porque o torneio vai ser disputado em 3 ritmos, né? Você vai ser pensado, blitz e rápido, não é isso?
Rápido, exatamente.
E você vai disputar os 3 ou só o pensado?
Eu vou disputar o pensado. Eu acho que é o que agrega mais.
É o xadrez, vamos dizer. É o principal, né? A principal modalidade.
Exatamente.
Magnus Carlsen é campeão dos 3. Mas o que se fala dele é que ele é campeão do pensado. E não que ele é campeão de blitz, posição de rápido, né? É como se fosse...
Exatamente. Exatamente.
Então, o principal é o pensado. E você está... tem algum nome assim que você acha que vai se defrontar? Alguém que você conheça?
Assim, em relação aos estrangeiros, a maioria eu não conheço, tá? Porque,
não, né?
Não costumava jogar os torneios internacionais, então... em relação aos brasileiros, tem, por exemplo, o Yantelec, que já jogou alguns torneios onde eu participei. não cheguei a jogar contra ele, mas deu trabalho assim em vários torneios para vários jogadores fortes. Então acredito que vai ser um grande nome.
E os seus planos para o futuro? Você tem 13 anos, sente jogador, se vê a sua evolução, mesmo com esses percalços da pandemia, de curto, médio e longo prazo. Quais são os seus planos em relação ao xadrez?
Em curto prazo, eu me preocupar assim, em voltar ao ritmo de antes.
Certo. Né?
Acho que é o mais importante. Porque sem recuperar esse ritmo, vai ser difícil qualquer outra coisa.
Certo.
Em questão... acho que o resto não precisa nem médio prazo, assim, porque vindo isso já dá pra pensar alto, né? As coisas vão fluindo e aí vem mestre, nacional, feed, e aí seja Deus quiser.
Tá certo, tá certo. Rafa, muito obrigado por sua participação no Checkmate. E a gente já combina aqui que a gente vai conversar depois do torneio pra gente falar como foi, como você se sentiu, e pra gente comemorar um grande resultado. Falou?
Tudo bem, obrigado.
Valeu, tchau. Um abraço a você, tá bom? Obrigado.
Abraço.
Pronto, minha gente, o programa Checkmate Xadrez, Estratégia e Companhia está acabando por hoje. A gente volta no próximo final de semana, sempre às 14h, aos sábados, às 14h, trazendo tudo o que acontece em torno da modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Agradeço a você por sua audiência e o convido para voltar aqui, sábado, 14h, 96,7 FM da Rádio Folha. E convido também, é claro, para acompanhar o nosso podcast. Use o seu agregador favorito que você vai ouvir o programa de hoje e todos os outros que foram veiculados nos últimos 3 anos. Falou, minha gente. Um abração.
Você ouviu Checkmate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Apresentação, Evaldo Costa. Locução, Nádia Alencar.
Podcast Folha PE.
Checkmate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Apresentação, Evaldo Costa.